Esta chama-se Venham Mais 5, pode-se mesmo usar a expressão dispensa apresentações, é um dos grandes temas, dos mais emblemáticos de José Afonso. São muitos, felizmente temos essa felicidade, esse privilégio de termos um autor imenso na nossa música, na nossa cultura e que tem sido constantemente revisitado, porque é sinal também da sua riqueza, da vibração das suas criações. E agora há mais um capítulo que se abre à volta da obra de José Afonso, chama-se Wanderer Songs, Cantares do Andarilho. Há esta dupla designação e o Nuno Saraiva vai nos explicar também a razão desta duplicidade. Nuno, muito boa tarde, bem-vindo ao Português Suave.
Boa tarde, Sérgio, obrigado pelo convite.
O Nuno é editor deste projeto, que junta muita gente de várias latitudes, o que também é um reflexo da música de José Afonso. Temos autores portugueses, autores ligados à África, ligados à Espanha. Nuno, explica, vamos começar pelo princípio, normalmente é a forma melhor, não necessariamente, mas neste caso, como é que nasce este projeto, esta aventura à volta do José Afonso?
Sim. O princípio, eu na verdade já nem me recordo muito bem dele, porque isto é uma ideia que já vem de trás, em articulação com o Pedro Afonso, filho de José Afonso, quando demos início ao projeto Mais 5 de editar a obra completa de José Afonso, como temos feito nos últimos anos. Começar precisamente pelo Cantares do Andarilho de 68 e agora já vamos no Coliseu de 83, que editámos o ano passado na sua primeira versão verdadeiramente integral. Ao longo desse caminho, eu e o Pedro fomos trocando impressões sobre como é que poderia ser a ideia de fazer as músicas regressar ao palco. Seguindo os mesmos eixos, que o próprio José Afonso tinha para a sua música. Portanto, se olharmos para o arco da carreira, começando no Fado Coimbra e depois nas tradições ligadas à música folk portuguesa, e depois progressivamente nos anos 70, com influências crescentes das tradições musicais africanas, o que vemos ali é que realmente José Afonso nos anos 70 inventou aquilo que hoje em dia se entende como crossover. Já lá estava muito antes de Graceland, de Paul Simon ou outros artistas internacionais. E portanto, nessas discussões, nessas trocas de ideias com o Pedro Afonso, percebemos que poderia haver o momento certo, depois de editarmos o Coliseu, que era a missão a principal missão, diria eu, do ano passado, e indo procurar essa inspiração ao alinhamento do Coliseu de 83, convidar artistas arrojados, escolhidos a dedo para uma nova invocação ou reinterpretação da obra de José Afonso de uma forma diferente, de uma forma atual, de uma forma internacional, precisamente com o objetivo de fazer chegar estas músicas que, se calhar, todos nós, pelo menos da minha geração, já conhecem, mas se calhar das gerações mais novas podem não conhecer e, sobretudo, no internacional podem não conhecer. E, portanto, os objetivos foram esses e construímos o projeto no Teatro Freelance nos Açores. Ali nos 15 dias antes do 25 de abril do ano passado, dos 50 anos.
Depois tu falaste também nessa questão da edição da discografia de José Afonso, que era também uma importante lacuna que importava resolver, e falaste em concreto desse disco ao vivo no Coliseu, que aconteceu no final de janeiro, portanto daqui a alguns dias irá celebrar-se mais um ano desse momento tão especial, já no final de vida de José Afonso, e que acaba por ser, de certa forma, como estavas a dizer, o farol ou o norte. Porque também acaba por ser um disco representativo, de certa forma, do seu percurso, esse disco gravado ao vivo no Coliseu. Isso acaba por ser, de certa forma, também uma bússola para vos orientar nesta aventura.
Sim, ou seja, esse concerto foi pensado por José Afonso com o alinhamento construído dessa forma quase, não é bem cronológica, mas por fases da sua carreira, e portanto pareceu-nos o ponto de partida mais óbvio, para, obviamente, mas é assim, sem nunca nem pensar em privar a liberdade de escolha dos artistas de interpretar o que quer que sejam. Portanto, foi só uma mera sugestão, porque as obras são tantas, que realmente pareceu-nos ter ali um radar. No entanto, houve vários artistas que fazem parte do coletivo Wanderer Songs, Cantares do Andarilho, que adicionaram outros temas que não, por exemplo, os Fantoches de Kissinger não estavam no Coliseu, e o P.S. Lucas fez questão de, nos tempos que correm, fez questão de interpretar essa música. Portanto, não era uma coisa written in stone, não era uma coisa que estava, não era uma receita,
Exato,
uma prescrição.
não uma replicação desse alinhamento, é
Sim,
apenas uma referência.
exatamente.
Vamos falar de alguns dos nomes, já falaste aí do PS Lucas, o Pedro Lucas, um músico também muito talentoso e também tem essa capacidade de adaptação, de exploração de várias referências musicais e sonoras,
Exato.
desde o lado mais
Sim.
folk até ligado à tradição mais anglo-saxónica, ao jazz, a música dos
Sim.
Açores, que ele trabalhou de uma forma ímpar e tão, diria mesmo, sublime com esses projetos que teve, e também com o Carlos Medeiros. Mas depois há mais gente que tem feito também trabalhos muito interessantes. Selma Lamoussi, falava há pouco também dessa ligação à África. O Lavoisier, que tem também um percurso discreto, mas de enorme qualidade, também nessa ligação sempre à tradição. Fala-nos também de algumas daquilo que. Destes nomes também que integram este coletivo, e depois também há esse lado internacional que falavas, Nacho Vegas.
Sim, ou seja, nós logo de início, e daí também o nome que o Pedro Afonso deu ao projeto Wanderer Songs, a pensar precisamente no internacional e até no mundo anglo-americano, anglo-saxónico. Wanderer Songs, porque o Pedro, aliás, a primeira atuação do coletivo foi no Teatro Feialense, logo no final da residência artística que fizemos. A segunda atuação foi no Rudolstadt Festival na Alemanha, o maior festival de world music da Alemanha. E nesse momento o Pedro Afonso falou com uma jornalista alemã e explicou que a origem do nome está precisamente naquele andarilhar do pai, porque José Afonso, na verdade, andou pelo território, andou dentro e fora de portas, andou pelos territórios a absorver influências musicais e culturais, sempre com aquele seu humanismo e abertura ao mundo. E Wanderer Songs é realmente, são as músicas do andarilho, na verdade, mas Cantares do Andarilho pareceu-nos a melhor tradução em português. Espero que não haja confusão com o álbum do mesmo título, porque não tem quase nada a ver com aquele disco em específico, e sim com o percurso em si, com a estrada. E já me esqueci da pergunta, Sérgio, desculpa.
Estávamos a falar também das pessoas que
Ah,
integram o projeto.
sim. Portanto, houve convites que fizemos, por exemplo, alguns artistas que, por enquanto, ainda não se mostraram disponíveis ou não tinham calendário, como, por exemplo, o convite que eu fiz ao Billy Bragg. E Nacho Vegas também surge no âmbito dessa lista de convites internacionais, sendo que o Nacho Vegas é um cantautor asturiano. Claro que as Astúrias estão inseridas no Estado espanhol, mas não podemos chamar espanhol ao Nacho. Ele é asturiano e interpretou uma belíssima versão do Canção de Embalar, no seu idioma. É um grande, grande cantautor, uma espécie de Bob Dylan, sim, Bob Dylan, Nick Cave, das Astúrias. E depois houve uma coincidência, porque estávamos em conversa, eu, o Pedro Afonso e o Pedro Lucas, a perceber quem é que seria o diretor musical do projeto. E aí aconteceu uma feliz coincidência porque tanto o Nasty Mosquito, que já tinha sido convidado no âmbito da direção artística, visual, artes visuais, o vídeo e tudo isso, ou seja, houve uma coincidência porque tanto o Nasty Mosquito como a Selma Guamuse já tinham muita vontade há algum tempo de trabalhar com o Tiago Correia Paulo. Que é produtor, músico, diretor musical, de Moçambique. E, portanto, já não me lembro se foi o Lucas, se foi o Nástio, se foi a Selma, ou se foram todos eles que, em simultâneo, identificaram o Tiago como sendo o diretor musical a convidar, e assim foi, e ele aceitou, e realmente há ali um trabalho ímpar, nesta reinterpretação. E foi incrível a experiência da residência artística no Faial e das primeiras atuações.
Isso leva-nos agora ao próximo tópico da conversa, porque tudo isto faz sentido, apresentando em palco. E amanhã, Casa da Música, é a primeira destas duas apresentações praticamente consecutivas. Amanhã, Casa da Música, no Porto, e depois, já na quinta-feira, em Lisboa, no Tivoli. Desta malta de que fomos falando, quem é que vai estar em palco amanhã?
Vão estar todos os elementos do coletivo, portanto, o Tiago Correia Paulo, enquanto diretor musical, que veio de Moçambique de propósito, mesmo com os tempos muito, muito complicados e atribulados que por lá se passam neste momento, vai estar connosco. Está o PS Lucas, estão os Lavoisier, está a Selma e também a secção de ritmo do Augusto Macedo e Diogo Sousa. Ou seja, não estarão. Nestas atuações, o Nasty Mosquito, embora o seu trabalho esteja feito porque os vídeos que ele montou com o Vic Peiró, estará o Vic Peiró Video Artist a operar, portanto, o Nasty está presente, mas não fisicamente presente, e também o Nacho Vegas, por razões do calendário do seu novo disco, que anda a preparar no, nas Astúrias, também não pôde vir a estes dois concertos. E é um coletivo que se espera que também seja dinâmico nesse sentido. Portanto, se alguém não tiver calendário para futuras atuações, poderão entrar e sair elementos do coletivo, mantendo o espírito desta invocação, e é mesmo uma invocação, não é evocação, de José Afonso no século XXI.
Quem tiver também curiosidade, depois de ouvir esta conversa, pode dar um saltinho ao YouTube. Tem lá pelo menos um vídeo no Teatro Faialense com
Exatamente.
uma pequena amostra daquilo que amanhã poderá assistir na Casa da Música e na quinta-feira em Lisboa, no Tivoli. Falavas
Muito
também
bem.
nessa questão visual, houve também essa preocupação em criar algo complementar que ajude também a perceber, a analisar e a apreciar a arte de José Afonso.
Sim, eu acho que o envolvimento. Bem, o Nasty Mosquito é um grande artista, é um artista multidisciplinar, artista plástico, video artist, spoken word e também um grande músico e um grande vocalista já agora. Mas não se assume como vocalista ou músico porque o mundo dele anda mais pelos museus. O MoMA, o Tate Modern, o MUCA, onde fechou agora uma exposição em Antuérpia dos últimos 10 anos da sua carreira enquanto artista de museus, não é? E convidá-lo a este projeto, na verdade eu ainda estava na esperança que ele cantasse uma ou duas músicas, mas ele ligou-se mais imediatamente a essa direção artística e à direção da cenografia, a ideia do. Daqueles fatos que eles usam em palcos, fatos brancos, como se estivessem a trabalhar numa fábrica, ou nas minas, daqueles fatos de quase de mineiros. Isso foi tudo ideias do Nástio, e o video arte também, e realmente é um trabalho ímpar que faz a diferença. O espetáculo tem um universo muito próprio, mas também muito expansivo, muito aberto, transporta-nos para outras paragens, não só através da música, obviamente, mas também desses visuais.
O disco, entretanto, vai sair sexta-feira. Podemos também já adiantar isso. Daqui a pouco vamos escutar um dos temas. Quando digo o disco, é o registro sonoro do concerto que aconteceu, de que falavas há pouco, que aconteceu em abril do ano passado, 19 de abril, no Teatro Faialense. Esse disco
Violence, sim.
vai sair na sexta-feira. E próximos passos, qual é a vida que este projeto vai ter? Seja em estúdio, seja em palco. Nuno, o que é que nos podes
Sim,
dizer?
portanto,
O que é que está
o projeto
planeado?
está.
E diz-me, diz-me.
O projeto está disponível para atuações, portanto, dentro e fora de portas. Eu estou mais focado no estrangeiro, mas temos o Pedro Marques da Invicta Sound and Vision, que está a gerir o agenciamento nacional. E vamos agora, por exemplo, a uma conferência, uma feira chamada Folk Alliance em Montreal, onde vão estar os Lavoisier e o Pedro Lucas, mas também vamos passar o filme documentário para dar a conhecer o projeto a programadores norte-americanos. E também, em termos da segunda parte da tua pergunta, a ideia é gravarmos mais singles ou mesmo um álbum completo em estúdio, mas lá está, num calendário sem pressão, num calendário sem qualquer cronograma definido ainda. Iremos falar disso depois destas duas atuações.
É um projeto em construção. Há pouco falavas aí do Billy Bragg, podemos ter assim uma outra surpresa em breve.
Sim, eu gostava de ter também José Afonso cantado em inglês, que eu sei que, obviamente, vai despoletar alguns anticorpos na malta mais tradicional, mas é mesmo assim, e é isso que é preciso fazer.
Em alguns temas seria um grande desafio para o tradutor ou adaptador
Sim, mas
fazer
repara,
uma
tivemos,
adaptação.
por exemplo, o Mick Harvey dos Bad Seeds a traduzir Serge Gainsbourg em inglês
Claro que sim.
e
E
fez um
foi assim que eu
excelente
conheci
trabalho.
até o Sérgio Gainsbourg. Foi através
Exatamente, muita
depois,
gente,
foi uma porta de
muita
entrada,
gente.
exatamente.
Exatamente, exatamente. E isso é fundamental fazer. Portanto, esse trabalho foi tão bem feito que realmente eu falo um bocadinho de francês e às vezes admiro-me com a qualidade da tradução do Mick. Portanto, obviamente também me passou pela cabeça, por exemplo, convidar o Mick Harvey, com quem já trabalhei antes, mas depois, entretanto, sou grande fã também dos Manic Street Preachers e pensei no James Dean Bradfield. E qual a minha surpresa quando percebi que ele tinha gravado um disco inteiro, a solo, sobre a vida do Vítor Jara, que eu desconhecia, acho que foi durante a pandemia. E é um grande disco, ou seja, não são reinterpretações das músicas de Vítor Jara, e sim quase uma biografia. Mas achei muito interessante esse projeto também, e portanto temos muitas e variadas ideias em cima da mesa, e vamos ver também em articulação com esses vários artistas internacionais quem é que tem interesse e disponibilidade para.
Sim, é um mundo de possibilidades, porque de facto a obra de José Afonso é tão rica. Eu falava há pouco da dificuldade, porque há temas de facto com aquele universo tão peculiar, tão por vezes surreal e onírico, que há temas que devem ser mesmo muito, muito difíceis de adaptar. Ou seja, é uma grande empreitada, não é impossível, como é evidente, mas de facto há uns que são mais fáceis de adaptar, outros eventualmente mais complexos, porque esse universo até das imagens e dos símbolos de José Afonso é muito rico, não é? E depois dado
Sim,
a
sim, sim.
muitas leituras.
Com
Mas
certeza, com
é
certeza.
isso que a torna a obra fascinante e é por isso que estamos aqui os dois a conversar, não é?
Exatamente, exatamente. Isso tem, obviamente, tem que se lhe diga, e também há que dar, cada vez que convidamos alguém para reinterpretar ou adaptar ou traduzir alguma coisa, há que dar também essa margem de manobra para que cada um faça a sua interpretação e adaptação, enfim, de uma forma que tem que ser poética e não necessariamente exclusivamente literal, dependendo do idioma, portanto, mas é como dizes, eu acho muitíssimo interessante, e necessário, e o que é importante é que seja feito com rigor e qualidade,
Claro que sim, e com seriedade.
e com seriedade, sim.
Olha, Nuno, obrigadíssimo por estes minutos de conversa. Foi um gosto ter-te por cá para falar deste
Obrigado, eu.
projeto, Wanderer Songs, Cantares do Andarilho. Recordo amanhã, Casa da Música. É a primeira oportunidade para ver e ouvir este coletivo aqui no continente, uma vez que a única apresentação em território nacional foi nos Açores e também já teve a tal apresentação na Alemanha, de que o Nuno falava há pouco. Recordo então amanhã no Porto, quinta-feira em Lisboa no Tivoli e esperemos também em tempos próximos mais apresentações. Nuno, agora lanço-te o desafio de escolheres um tema desse disco que vai sair na sexta-feira, o registro ao vivo no Teatro Feialense.
Sim,
O que é que escolhes para
nós
fecharmos?
no Teatro Feialense nós tivemos a oportunidade também de fazer um ensaio aberto para crianças, quer dizer, jovens de escolas, no dia 18, portanto, no dia antes do concerto, no dia anterior ao concerto, fizemos essa sessão e aquilo que me marcou, portanto, estávamos perante jovens, muitos deles nunca tinham ouvido as músicas, e a Selma apresentou A Morte Saiu à Rua, explicando que não podemos de forma alguma, como dizem os ingleses, we can't take it for granted, que esta coisa da liberdade esteja sempre presente. Não é um dado adquirido ou assegurado permanentemente, sobretudo nestes tempos que correm e agora com o que se passa, enfim, na América e noutros sítios. E portanto ela explicou às crianças o que era isso da liberdade e o que é que poderia ou não acontecer com a morte literalmente a sair à rua, e cantou essa música, e o impacto foi uma coisa transcendente, verdadeiramente foi incrível. Portanto, eu escolhi esse tema para ouvirmos.
E escolheste muito bem. Nuno, um abraço, até breve e tudo bom também
Muito
para este
obrigado,
projeto.
Sérgio. Muito obrigado.
Ficamos então com a escolha do Nuno Saraiva, ficamos com A Morte Saiu à Rua.